No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2015.
Destaque de hoje do Jornal da CUT. No mês da consciência negra, mais um crime de racismo. Thaís Araújo, atriz, é mais uma vítima de violência nas redes sociais.
Petroleiros em greve. Gestores da Petrobras apelam para práticas antissindicais para tentar furar movimento.
Professores de São Paulo em estado de greve contra o desmanche da educação no estado.
Documentário mostra o outro lado dos comerciais da JBS Friboi.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Um sistema de baixa pressão se organizando entre o litoral da região sul e litoral sul paulista mantém o tempo instável, principalmente do leste catarinense ao leste do estado de São Paulo. Há expectativa de chuvas fortes nessa quarta-feira com acumulados altos e é uma chuva persistente. A temperatura até que sobe em algumas áreas por conta do vento de norte, mas, de modo geral, o tempo segue um pouco mais fechado. Essa instabilidade organiza um corredor também sobre o centro-oeste do país, trazendo chuvas fortes a Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Somente Espírito Santo, Norte Mineiro, Norte de Goiás e parte do Nordeste seguem nessa quarta-feira com tempo aberto, aliás, no interior nordestino, com baixos índices de umidade relativa do ar. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, publicou uma nota de repúdio à atitude do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, de fechar escolas e superlotar salas. Para a POSP, a chamada reorganização escolar proposta por Alckmin é um crime e está repleta de contradições, além de não se sustentar em bases pedagógicas e argumentos plausíveis.
A POSP reafirma que o fechamento de 94 escolas e mudanças em outras 752 unidades visa tão somente o corte de gastos, ou seja, a aplicação do receituário neoliberal do Estado mínimo, concepção sempre implementada pelo PSDB, aos serviços públicos. A tese de que é preciso separar crianças menores de crianças maiores e separar crianças e adolescentes não tem nenhuma sustentação pedagógica e não tem nada a ver com ciclos de aprendizagem. Em sua correta acepção, os ciclos reúnem estudantes de acordo com seus estágios de aprendizagem, pouco importando suas idades. Para a POE, o que o governo estadual está fazendo é um retrocesso, um rompimento com os avanços nos últimos anos e a quebra do ensino fundamental de 9 anos.
O governo tenta justificar o que está sendo feito, por exemplo, dizendo que quer implantar escolas de ciclo único, mas entre as 94 escolas que quer fechar, 40% já são de ciclo único. Também informa que vai investir no ensino médio, mas 10% das escolas a serem fechadas são de ensino médio. Diz que quer melhorar a qualidade de ensino, mas muitas escolas que serão fechadas têm médias mais altas no IDEB e no IDESP, que são indicadores de avaliação nacionais e estaduais.
Para os professores, vai ser mais difícil compor jornada de trabalho em apenas uma unidade escolar se forem ministradas aulas para o segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. A reorganização de Alckmin promoverá redução de jornada de trabalho com redução salarial para os professores. Para a POSP, o que está em jogo é a sobrevivência dos professores. O governo do PSDB quer mesmo transformar o magistério em um bico. A entidade, em estado de greve, realizará no dia 10 de novembro, ao meio-dia, o Grito pela Educação, logo após uma assembleia de professores em frente ao estádio do Morumbi, na capital paulista.
Repórter CUT. Repórter CUT.
Novembro começando, Ana, e uma das principais campanhas para o mês é a da Consciência Negra. O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, foi criado em 2003, mas estabelecido de verdade pela Lei nº 12.519 de 2011, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A data é alusiva à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro.
Pois é, André. De 5.570 municípios do país, 1.047 adotaram a data como feriado, o que corresponde a 18,8%. Os negros representam mais de 50% da população brasileira. As políticas públicas pela igualdade racial trouxeram avanços, mas ainda existe muita discriminação no mercado de trabalho.
Uma pesquisa recente do DIEESE e da Fundação SEAD mostra que negros ganham menos que os demais trabalhadores e representam a maior fatia de desempregados no Brasil. A pesquisa refere-se à região metropolitana de São Paulo e avaliou a situação de homens e mulheres negras no mercado de trabalho no ano de 2013. O estudo diz que a taxa de desemprego dos negros é sempre maior que a dos demais.
E o salário também é menor. De acordo com a pesquisa, o rendimento médio por hora da população negra em 2013 era de R$ 7,99, enquanto que os demais trabalhadores recebiam R$ 12,22. As diferenças ficam mais evidentes quando se observa a ocupação por setores da atividade econômica. A pesquisa do SEAD e de IEESE mostra que a construção civil, que requer baixa qualificação profissional, é o único setor que a proporção de negros é superior.
Mulheres. Em 2013, as mulheres negras viviam a pior situação. Na indústria, por exemplo, ganharam uma média de R$ 3,00 a menos por hora trabalhada que as mulheres brancas. No Brasil, segundo o IBGE, pretos e pardos são mais de 50% da população, mas ainda têm os menores salários, os piores postos e condições de trabalho e ainda sofrem discriminação pela cor da pele.
E vale lembrar que a década dos afrodescendentes teve início no dia 1º de janeiro de 2015 e é uma resposta para demandas da Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação, a Xenofobia e a Intolerância Correlatas, conferência que foi realizada em Dubai em 2001. A Central Única dos Trabalhadores se mantém sempre sensível e antenada com os anseios da classe e fiel ao princípio de não compactuar com qualquer forma de discriminação. Continua também na rua e na luta para banir o preconceito e o racismo do mundo do trabalho.
E ainda existe no Brasil quem diz que racismo não existe mais, mas a realidade é nua e crua, cruel, aliás, e crescente. Cada vez mais casos de preconceito descabido, para falar o português claro, são vistos. O mais recente que ganhou a atenção das mídias foi o da atriz Thaís Araújo, que foi hostilizada pelas redes sociais. No último fim de semana, no dia 1º, na noite de sábado mais precisamente, a atriz Thaís Araújo sofreu em sua página do Facebook um verdadeiro ataque com comentários discriminatórios, com comentários racistas. Por exemplo, já voltou da senzala, esse cabelo de estregão pode ser mais clara. Numa foto postada, ela postou uma foto e alguns usuários foram para a internet para hostilizar a atriz. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro determinou à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática a instauração de um inquérito para apurar o crime de racismo. A atriz vai ser ouvida e os autores identificados vão ser intimados para depor. Racismo no Brasil é crime e, por lei, quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional pode ser condenado à reclusão de 1 a 3 anos, além de pagar multa. Denúncias de racismo podem ser feitas pelo 156, digitando a opção 7, ou em telefones específicos definidos em cada localidade.
Em ação.
Greve dos petroleiros começou no domingo e já mobiliza grande parte do efetivo da Petrobras. No balanço da segunda-feira, ficou apurado que as gerências da Petrobras intensificaram as práticas antissindicais na tentativa de intimidar os trabalhadores. Ao perceberem a força do movimento e a disposição de luta da categoria, os gestores começaram a convocar os fura-greve e a tentarem contra a liberdade sindical com uma série de arbitrariedades que não vão ser toleradas pela Federação Única dos Petroleiros, segundo o comunicado da própria entidade.
Práticas autoritárias dessa natureza são as mesmas que os sindicatos há décadas denunciam e que, por não serem devidamente coibidas pela direção da Petrobras, resultaram em uma série de desmandos e malfeitos, cuja conta está sendo imposta aos trabalhadores.
Para a Federação Única dos Petroleiros, se os gestores da empresa, desde a época do FHC, agissem contra corruptos com o mesmo rigor e energia com que tentam combater a greve da categoria, a Lava Jato simplesmente não seria necessária.
E as práticas antissindicais são as mais diversas. Para tentar desmobilizar os petroleiros, as gerências se utilizam desde cárcere privado até o uso da força policial dentro das unidades. Ligações telefônicas para casa dos trabalhadores, com intimidações às suas famílias, assédio via WhatsApp, registro de boletins de ocorrência nas delegacias, são alguns dos desmandos gerenciais que a empresa vem incentivando.
Para tentar impedir o direito de greve da categoria, algumas gerências chegaram ao ponto de convocar a polícia militar, intimidando os trabalhadores que aderiram à paralisação.
Pois é, no primeiro dia de greve, um documento circulou pelas plataformas do EIP para que os trabalhadores assinassem uma declaração de que estariam espontaneamente dobrando o turno em caráter excepcional, tentativa grotesca de burlar a legislação e oficializar o pagamento indevido de horas extras aos fura-greve.
Unidades do Norte, Fluminense, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, São Paulo, Duque de Caxias, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão com atividades paralisadas por conta da greve dos petroleiros.
Jornal da CUT.
O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e tabaco. Apenas em 2014, essas duas indústrias venderam mais de 10 bilhões de dólares para centenas de países. Mas por trás da embalagem impecável vendida ao consumidor final, escondem-se mais de 360 mil criadores de aves e agricultores de tabaco da região sul, mal remunerados, endividados, obrigados a colocar toda a família a favor dessa produção e presos a modelos de contratos nebulosos, conhecidos como integração.
Essas informações abrem o documentário Corda no Pescoço, que está disponível na internet e que apresenta ao público uma realidade bastante diferente dos comerciais da JBS Friboi, em que trabalhadores felizes contracenam com um ator global. A obra, de pouco mais de meia hora de duração, levou 3 anos para ficar pronta e é uma produção da Repórter Brasil, uma ONG, uma organização não governamental, dedicada à denúncia de condições degradantes de trabalho e desrespeito aos direitos humanos. Diretor do filme, o jornalista Carlos Juliano Barros, o Caju, conta que a ideia surgiu a partir da produção de Carne e Osso, um outro filme, um outro documentário, sobre pessoas que trabalham nas linhas de abate das indústrias frigoríficas.
Então, eu acho que o bacana do filme é justamente revelar para as pessoas, né, o que está por trás dessas mercadorias que às vezes a gente compra no supermercado, né, bem embalada, toda bonitinha, né, e a gente não tem a mínima noção do que acontece por trás dessa cadeia produtiva, né, a gente não sabe quais foram as relações de trabalho, quais foram as relações com o meio ambiente que levaram esses produtos a serem, né, produzidos. Então, acho que é bacana as pessoas terem uma dimensão, né, de onde vem a mercadoria que elas consomem. Eu acho que essa é o grande diferencial do filme. Mas, por outro lado, né, o que a gente aponta aí são problemas que vêm se arrastando há bastante tempo, né, ou seja, estrangulamento da agricultura familiar, a exploração, né, desses produtores rurais por grandes empresas que, né, que dominam o mercado de forma oligopolizada e acabam aumentando suas margens de lucro às custas, né, do rebaixamento do ganho dos produtores rurais. Ou seja, a gente precisa repensar aí uma série de políticas públicas para que a gente possa viabilizar, né, a agricultura familiar, para que a gente possa aumentar o ganho dos produtores rurais, porque isso, né, só vai ser reverter benefício para o país, né, na medida em que a gente tiver um campo, né, com mais gente produzindo, com propriedades menores e mais produtivas, com mais gente empregada, isso tende só a trazer benefício para o país.
O filme está disponível no YouTube. Digite Corda no Pescoço. A entrevista completa com Caju, diretor do filme, está disponível em texto e áudio no portal da CUT.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT termina aqui. Mais notícias sobre o mundo do trabalho você acompanha pelo site cut.org.br. Pode acessar também tvt.org.br e redebrasilatual.com.br.
O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOra Comunicação.
Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web.
Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.